Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Mahamak, apesar de sua instrução defeituosa, se não rudimentar, tinha vivido em roda de pessoas de inção desenvolvida e educação, e convivido em todas as camadas. Era o de uma cidadezinha do estado do Rio, nas proximidades da corte, como se dizia então. Feitos seus estudos primários, os pais empregaram-no num armazém da cidade. Estávamos em plena escravatura, se bem que nos fins, mas a antiga província do Rio de Janeiro era próspera e rica, com as suas rumorosas fazendas de café, que a escravaria negra povoava e penava sob os açoites e no suplício do tronco. O armazém que Mahamak era empregado havia de tudo. Ferragens, roupas feitas, isto é, camisas, calças, ceros, grofeiras para trabalhadores, armas, louça, etc. Etc. comprava diretamente nos atacadistas da corte. Além disso, o seu proprietário era intermediário em os pequenos lavradores e as grandes casas da capital do império. Isto é, comprava as mercadorias que é por conta destas, com o que ganhava comissões. Mahamak era contemplativo e melancólico e vivia debruçado ao balcão do armazém, ouvindo os tropeiros e peões contar histórias de todo o gênero. Façanhas de valentia, maus encontros pelos caminhos desertos, proezas de desafio à viola de amor roceiro. No gênio não sai ao pai, que era um minhoto ativo, trabalhador reservado e econômico. Em poucos anos de Brasil, conseguiu ajuntar dinheiro, comprar um sítio em que cultivava os chamados gêneros de pequena lavoura. Aipim, batata, baboras, tores, tomates, quiabos, laranja, caju e melancia, dando-lhe esta última cultura, pelos fins do ano e começo do seguinte, lucros razoáveis. Com o correr do tempo, comprar um bote e duas vezes por semana, acompanhado de um companheiro a quem pagava, trazia-lhe mesmo os produtos de sua lavoura, navegando por um pequeno rio, mais ou menos canalizado, atravessando a Guanabara até o mercado. Vinha com o terral e voltava com a viração. O filho não seria capaz dessas proezas, mas como sua mãe, que embora quase branca, tinha ainda evidentes traços de índio, seria capaz de cantar o dia inteiro modinhas languidas e melancólicas. Havia, quando rapazola, muitas névoas na sua alma, um diluído desejo de vazar suas mágoas e os sonhos no papel, em verso ou fosse com fosse, e um forte sentimento de justiça. O espectro da escravidão, com todo o seu cortejo de infâmias, causava-lhe secretas revoltas. Certo dia, um viajante, que pousara no armazém, deixara, por esquecimento, na mesa do quarto em que fora hospedado, um volume das Primaveras, de Casimiro de Abreu. Ele nunca havia lido versos seguidamente. Nos jornais que lhe caiu a mão. Mesmo nos retalhos deles e em páginas soltas de revistas que vinham parar ao armazém para embrulho, é que lera alguns. Dessa forma, encontrando, no seu natural melancólico, cheio de uma doce tristeza e de um obscuro sentimento da mesquinhez do seu destino, terreno propício, o livro de Casimiro de Abreu caiu-lhe na alma como uma revelação de novas terras e novos céus. Chorou e sonhou com os doridos queixumes do sabiá de São João da Barra e não deixou de notar que, entre ele o poeta das primaveras, havia semelhança de começarem ambos sendo caixeiros de uma casa de negócio da roça. Cristalizada a emoção profunda que lhe causara a leitura dos versos do Gaturamo Fluminense, Mahamak resolveu agir, instruir-se e educar-se e fazer versos também. Para isso, precisava sair dali e ir para a corte. De quando em quando pousavam no armazém, onde dormia também, caixeiro viajantes de grandes casas da corte que tinham negócios com o senhor Vicente Aires, patrão de Mahamak. O seu natural bom, prestativo, a sua irradiação simpática, provinda dos seus sonhos vagos e amontoados, faziam-no estimado deles todos. Havia um, entretanto, que ele estimava mais. Era um rapaz português, o senhor Mendonça, Henrique de Mendonça Souto. Em tudo era o contrário do pobre Mahamak. Era alegre, folgazão, palrador. Bebia o seu bocado, mas sempre honesto, leal e franco. Certa noite, estando ele hospedado nos fundos do armazém do senhor Vicente Aires, de volta de uma partida de Manilha, na casa do sacristão da matriz, o alegre cometa veio a encontrar o caixeiro Mahamak lendo o volume de Casimiro de Abreu. Era alta noite, passava da meia, e como o caixeiro tinha que se erguer às 5 da manhã para abrir o armazém e atender tropeiros e vir viajantes em preparativos de partida, tal fato causou pasmo a seu Mendonça. Ainda leis, menino, e não te lembras que há pouco deves estar de pé, filho de Deus, esperava-o. E e mais esta. Então tu pensas que eu mesmo não ia despir-me e meter-me à cama. Que lês Primaveras de Casimiro de Abreus. O caixeiro viajante acabou de vestir-se e deitou-se. Depois de cobrir-se, perguntou a Mahamak, tu gostas de versos, rapaz? Hesitou em responder, mas Mendonça fez rispidamente. Dize lá, paz, porque nisto não vai crime algum. Está a ver-se, rapaz. Dize. O sim senhor fez-os o caixeiro timidamente. Pois deves ir para o rio, acudiu Mendonça com pressa a estudar. Quem sabe lá, se eu arranjasse um emprego na corte. Mendonça pensou um pouco e disse, na casa, não te serve. Há muito serviço e tu não te acostumas. És aprendiz de poetas, tens inclinação para essas coisas de versos e te aborrecias. O que te serve é trabalhar numa farmácia. Fala a teu pai que eu que arranjo a coisa. Escrevo-te logo que chegar ao rio. Mendonça cumpriu a palavra, e o pai consentiu que ele viesse para o rio. Mahamak foi trabalhar numa farmácia, e à noite, e completando a sua instrução, conforme podia, nas instituições filantrópicas de instrução que existiam no tempo. Logo tratou de fazer ver, e foi imprimindo por um dos hábitos da farmácia, compondo uma poesia. As farmácias, naquele tempo, eram o lugar de encontro de pessoas graves e sisudas da vizinhança que, à tarde após o jantar, iam a elas espairecer e conversar. Quem surpreendeu o jovem Mahamak, fazendo versos, foi o senhor José Brito Condeixa, segundo oficial da Secretaria de Estrangeiros, poeta também, mas de uns tempos para cá, somente festivo e comemorativo. Além de publicar, nos dias de gala, sonetos e outras espécies de poesias alusivas à festa, não se esquecia nunca de comemorar as datas domésticas da família imperial em versos de um lavor chinês. Esperava o hábito da rosa, mas só veio a ter no fim do império, quando retirou da imprensa nacional o terceiro volume da sinopsis da legislação nacional, na parte que se refere ao Ministério de Estrangeiros. Lendo os versos do adolescente, o Brito Condeixa gostou e jurou que havia de proteger o caixeirozinho. Falou ao patrão, e ele foi se empregar numa papelaria-livraria, na Rua da Quitanda. Frequentada por poetas e literatos, o ensaiavam-se que nos primeiros passos, nos últimos 15 anos do Império, com ele se relacionou e sempre era escolhido para secretário, gerente e tesoureiro de suas efêmeras publicações. Deixou o emprego da papelaria, sem zanga, e atirou-se às refregas e às decepções da pena criança, com ardor e entusiasmo, sangue republicano e abolicionista, sobretudo abolicionista. Esse jornalismo contrário e efêmero pouco ou quase nada lhe dava para sua manutenção. Vivia uma vida de privações e necessidades prementes. Sem deixar os companheiros poetas, escritoristas, artistas, ele se improvisou guarda-livros ambulante, fazendo escritas aqui e ali com o que ganhava para ter casa, comida, rua e até, às vezes, socorrer os camaradas. Manteve-se sempre absolutamente solteiro. Guardava, da sua vida de acólida bolha da bolha literária, recordações muito vivas, que gostava de contar, ensopando-as de comovida saudade. Anedas deste, casas aquele, expedientes daquele outro, ele narrava com xiste e firmeza de lembrança, mas, ao que parece, a figura de seu tempo que mais ocionou foi o de um pequeno poeta, que nunca teve seu quarto de hora de celebridade e hoje está totalmente esquecido. A respeito dele, Mahamak se referia com o sentimento profundo de quem se lembra de um mão muito amado. O Aquiles. Ah. O senhor dirigindo ao interlocutor ocasional não o conheceu? Não, não me recordo. Nem de nome. Ele deixou obras. O outro com quem conversava, por delicadeza, respondia. De nome? Pois não. Que alma, esse Aquiles Varejão. Morreu há pouco tempo e quatro entrou 95 e, se não me falha a memória, na Santa Casa. Morreu na maior miséria, entretanto, tudo o que ganhava ele era tipógrafo, estava sempre disposto a distribuir com os amigos. Não por ele, tinha tido o primeiro ataque e estava em tratamento. Lembre, porém, do seu último soneto que a Gazeta publicou. Que lindeza! Aquilo era um poeta que não forçava, nem tinha compasso e régua. Osó, e com uma voz difícil, devido à semiparalisia da parte esquerda da boca, esbugalhando os olhos, devido ao esforço para pronunciar bem as palavras, recitava. Prostrado nesta enxerga, sinto a vida ir, pouco e pouco. Procurando nada, para mim não há mais sol de madrugada, mas sim tremor da luz amortecida. Prazeres, onde estás? Longa avenida de amores que trilhei nessa jornada? Tudo acabou. Jojo está pousada antes que dobre o sino da partida. Feliz quem tem família, tem carinho de mãe, de esposa e... Em derredor do leito, não sofre o horror de achar-se tão sozinho. Porém ao meu destino estou sujeito, devo, batendo as asas, sem ter ninho, buscar quem sabe, um mundo mais perfeito. O Mahamá que quase sempre acabava de recitar os versos do amigo com os olhos úmidos, e o ouvinte, não só pela dor demonstrada pelo declamador, mas também pelo tom elegíaco do soneto, comovia-se também, e antes de qualquer pergunta, comenta é bonito. Comesmo, lindo. Mahamá que poeta reca em uma grande virtude, como tal. Não denegrir os companheiros que subiram nem os que ganharam celebridade. A todos gabava, sem que por isso, não lhes notasse as falhas de caráter. Tendo via sendo assim vários e diferentes meios, ganhando experiência e conhecimento dos homens, das coisas da vida, estava apto para julgar bem quem era Cassijones. Demais, devido à sua convivência com literatos, poetas e escritores, adquirira o hábito tirânico de ler diariamente todos os jornais que apanhava na repartição, e não fazia lá outra coisa, devido a seu estado de saúde. De quando em quando, ele encontrava notícias as mais que escabrosas, às vezes sangrentas mesmo, em que estava envolvido o nome do famigerado violeiro. De umas as, ele se lembrava perfeitamente, porque lhe havia causado, o alma retardada de idealista e sonhador, de poeta que quis ser amoroso e cavalheiresco, a maior revolta e um movimento de nojo irreprimível. Joaquim dos Anjos não estava a par dela, pois não tinha hábito de ler jornais, e pouco tagarelava com as pessoas de suas bandas suburbãs. Mahamá que apoiou-se em contador e por alto. Num dos subúrbios, na proximidade da casa de Cassi, veio a residir um casal. A mulher era moça, fruída de carnes alta, louçã, grandes olhos negros, um tipo do sul, ao que parece do Rio Grande. O marido, que era oficial de marinha, maquinista e amorenado, tirando a mulato, baixo, sempre triste, curvado e pensativo. Apesar da diferença de gênios que se percebe e de idade que estava à mostra que pareciam viver bem. Quase sempre saíam à tarde e iam a festas, a teatros, aos domingos, procuravam visitar o Dals a arrabaldiscos e voltavam à noite. Tomavam comida fora e só tinham uma rapariguita preta, de uns 16 anos, para os serviços leves da casa. Não se sabe como, Cassi conseguiu conhecer a gaúcha e seduzi-la. Mal o marido saé, ele se metia em casa da moça com um violão e tudo. A vizinhança murmurava contra aquela pouca vergonha. Fosse de que fonte fosse, o marido veio a saber e um dia, de revólver em punho, furioso, fora de si louco, totalmente louco, penetrava na casa e alvejou a mulher com dois tiros de revólver, de cujos ferimentos veio a morrer horas depois. Após ter alvejado mortalmente a mulher, correu em perseguição de Cassi. Descalço, de calças em mangas de camisa, saltava cercas e muros, passe-se por fora do alcance do marido enganado. Entregando-se à prisão, o oficial maquinista contou toda a sua desdita e o causador dela. O delegado mandou procurar Cassi e conseguiu pilhá-lo à noite. Os agentes deram uma batida nos matos, e o galã fugitivo foi preso e recolhido à Enxovia. Por ocasião dessa prisão foi que ele veio a conhecer Lafões. Tinha este sido detido e recolhido ao xadrez, por ter feito um distúrbio num botequim, onde tomara uma carraspana, em comemoração ao ter acertado uma centena no bicho. Quando Cassi foi recolhido, já Lafões estava no xadrez, havia 4 horas. Cassi, que fugira do revólver do oficial, sem paletó e sem colete, em cujas algibeiras estava o seu dinheiro, não pudera comprar cigarros, mas Lafões os tinha. O profissional da sedução pediu-lhe um, que lhe foi dado. Disse então para Lafões, vou te soltar, meu velho. Tu és uma bela alma. Por que vos me está preso, meu caro senhor? Cassi respondeu com muita calma e indiferença, como se tratasse-se de um acontecimento vulgar. Por nada. Coisas de mulheres, meu velho. É meu fraco. Pela grade do xadrez, dirigiu-se a um soldado a quem conhecia e falou-lhe baixo qualquer coisa. Em breve foi a praça substituída por outra. Vendo isso, Cassi disse para o velho Lafões, estás aqui, estás na rua. Mandei o soldado falar ao meu chefe político, e ele vai interessar-se para ser solto. E vós, messê, não te importes comigo. Na verdade, Lafões foi solto, não houve, porém, qualquer intervenção do chefe político de Cassi. Libertou o próprio comissário que o prendera e o conhecia como homem morigerado e qualificado. Entretanto, o guarda às horas públicas sempre supôs que a sua libertação tivesse sido obra de Cassi, por isso lhe era grato e o defendia com todo o ardor. Lafões era um homem simplório e que só tinha agudeza de sentidos para o dinheiro que vencia. Vivendo sempre em círculos limitados, habituado a ver o valor dos homens nas roupas e no parentesco, ele não podia conceber que todo o indivíduo era o tal Cassi, que é uma sujeira e má era dele, para se interessar generosamente por alguém. Muito diferente do guarda era Mahamak, cujo âmbito de vida sempre fora mais amplo e mais variado. Abraçava um maior horizonte de existência humana. Quando aquele lembrou que se convidasse o celebrizado violeiro, o contínuo viu logo os perigos que a presença do profissional da desonra das famílias podia trazer à paz e ao sossego que reinavam na casa de Joaquim dos Anjos. Além de compar, Mahamak era profundamente amigo do carteiro, que auxiliava nos seus transes de toda a ordem. Um pouco, originados pelos hábitos boêmios que, de todo, não perdera, um pouco, pela exiguidade de seus vencimentos, com os quais sustentavam uma irmã viúva e dois filhos dela, ainda menores, com os quais morava, nas proximidades de Joaquim. Na sua vida, tão agitada e tão variada, ele sempre observou a atmosfera de corrupção que cerca as raparigas do nascimento e da cor de sua afilhada, e também o mau conceito em que se tem as suas virtudes de mulher. A priori estão condenadas, e tudo e todos pareciam condenar os seus esforços dos seus para elevar a sua condição moral e social. Se assim acontecia com as honestas, como não pensaria sobre o mesmo ter um malandro, um valdevinos, um inconsciente, um vagabundo cínico, como ele sabia ser o tal Cassi? Durante o jantar, ainda se falou muito a respeito, mas com as reservas que a assistência de uma moça pedia fossem tomadas. Vamos experimentar, meu caro Mahamak. Ele sabe com quem se mete. É o cá por mim, nada tenho a dizer dele. Sempre me tratou muito bem e sou-lhe grato. É que você... Lafões não lê os jornais. Qual jornada? Lá ou nada, tudo o que lá vem neles é mentira. Clara ouvia esse diálogo com muita atenção e forte curiosidade. Num dado momento, não se contive e perguntou, o que é esse que se faz, padrinho? A mãe acudiu rispa, dizendo, não é de tua conta, bisbilhoteira. A única filha do carteiro, Clara, fora cracreada com o recacato e os misc, na sua condição, talvez lhe fossem prejudiciais. Puxava ambos os pais. O carteiro era pardo claro, mas com belo ruim, como se diz a mulher, porém, apesar de mais escura, tinha o cabelo liso. Na tez, a filha tirava ao pai e no cabelo à mãe. Joaquim era alto, bem alto, acima da média, ombros quadrados e rija musculatura. A mãe, não sendo muito baixa, escapava a média da altura de nossas mulheres em geral. Tinha ela uma fisionomia medida, de traços breves, mas regular, o que não acontecia com o marido, que era possuidor de um grosso nariz, quase chato, e malares salientes. A filha, Clara, havia ficado em tudo entre os dois, média deles, dos seus pais, era bem exatamente a filha de ambos. Habituada às musicatas do pai e dos amigos, crescera cheia de vapores de modinhas e enfumaçara a sua pequena alma de rapariga pobre e de cor com os dengues e o simplório sentimentalismo amoroso dos descantes e cantarolas populares. Raramente saía, a não ser para ir bem perto, à casa de Dona Margarida, aprender a bordar e a costurar, ou com esta ir ao cinema e a compras de fazendas e calçado. A casa dessa senhora ficava a 4 passos de distância da do carteiro. Apesar de ser uso, nos subúrbios, irem as senhoras e moças vendas fazer compras, Dona Engrácia, sua mãe, nunca consentiu que ela o fizesse, embora de sua casa se avistasse tudo o que se passava no armazém do seu nascimento fornecedor da família. Essa clausura mais alanceava sua alma para sonhos vagos, cuja expansão ela encontrava nas muias e em certas poesias populares. Com esse estado de espírito, o seu anseio era que o pai consentisse na visita do famoso violeiro, cuja má fama ela não conhecia nem suspeitava, devido ao cerco desvelado que a mãe lhe punha vida. Entretanto, supunha que ele tirava do violão os mágicos e cantava coisas celestiais. Joaquim dos Anjos, afinal, tendo o assentimento da mulher e também curioso de conhecer as habilidades de Cassi, no violão e na trova popular, consentiu que Lafões o trouxesse em sua casa no dia do aniversário de Clara. Viria aquela vez e não viria mais? Lafões acolheu a resposta com viva alegria e tratou de entender-se com o tocador mal afamado. Fez, quando os companheiros de vagabundagem souberam, comentaram cinicamente o convite. Conheço bem esse carteiro. Ele não trabalha aqui, mas na cidade, na zona dos bancos. Deve ter dinheiro, Tem um pancadão de filha, meu Deus. Que torrão de açúcar. Então estás feito, em Cassi. O fez alvarmente Zezé Mateus, aquela tendenciosa observação de Ataliba do Timbó. Castres, o meço burbando o violão, o dedo da modinha, fingiu-se aborrecido e retrucou com um fingido desgosto. Vocês mesmo é que me desacreditam. Dizem coisas que não fiz e não faço, e todo mundo me enche de desprezo senão de ódio. Não só essas coisas que dizem de mim. Timbó teve vontade de rir à vontade. Mas embora mais forte do que Cassi, tinha este sobre ele um ascendente moral que não se explicava.
Exatamente, porém,
com seu peculiar meio riso de imbecil. Estou brincando, meu negou. Sou teu amigo, tu sabes. Eles conversavam sempre de pé, parados pelas esquinas. Raramente sentavam-se a uma mesa de café. Aquela intempestiva observação do Ataliba, seguido o comentário de Zezé Mateus, arrefecera a palestra da sociedade. Despediram-se, e cada um foi para o seu lado. Cassi, que fingira aborrecer-se com a tendenciosa notícia de Timbó e o comentário de Zezé, ficou, ao contrário, muito contente com ela. Tinha resolvido não ir a tal festa, mas, pelo que informara da Aliba, talvez não tivesse nada a perder. Experimentaria. Mordeu os lábios e seguiu para o clube, com a consciência leve e o coração a hebe,